é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Domingo é dia de jogaço. O Leão Azul enfrenta o Furacão em mais uma batalha pelo Brasileirão. E a melhor transmissão do rádio em Curitiba preparou um espetáculo para você. A partir das 3 da tarde, o bicho pega no Esquenta TMC. Muita emoção, aquela resenha bem humorada que você já conhece e total interatividade. Você joga junto com a gente, Remo e Atlético Paranaense. Domingo às 3 da tarde, é na TMC. Ligou, curtiu, torceu.
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
O que você faria com R$500.000? Na promoção Condor Premia, todo mês tem sorteio de R$500.000 para transformar a sua vida. E você também concorre a vales compras de R$500 todos os dias, além de um ano de supermercado grátis. A cada R$50 em compras, você ganha um número da sorte. Cadastre-se no Clube Condor e mantenha seus dados atualizados. Condor, de mãos dadas com você.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Voltamos com muito mais futebol!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa sexta-feira. Pra Vinhos Campo Largo. Abre um Campo Largo aí. O clássico que está em todas. Da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo. Todo mundo vai curtir. E se liga nos prêmios de hoje aqui do Esporte TMC pra você concorrer no sorteio que rola no final do programa. O prêmio número 1 é um par de ingressos para Liga Monstro Combate, que vai rolar no dia 6 de junho na Live Curitiba. Prêmio número 2, uma ducha da Enerbras. Então manda pra cá sua mensagem pra concorrer aos prêmios de hoje. Você pode mandar o seu recado pra gente no X, no Facebook, no Instagram, no YouTube ou no WhatsApp 995661003. Manda o seu nome completo, diga qual é o prêmio que você quer ganhar e você concorre aos brindes no sorteio que rola no final do programa de hoje. Participe, concorra aos prêmios aqui no Esporte TMC. No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684. Nós estamos aqui na BYD do Portão, concessionária BYD do Portão, João Bétega, número 127, pertinho da paróquia do Portão, aqui a igreja do Portão. Passe por aqui, se você mora aqui perto, se você vai passar por aqui no caminho para sua casa nessa sexta-feira, dá uma passadinha aqui para dar um oi para a galera da TMC e para a galera da BYD também, conhecer os carros que são muito bonitos. Nós estamos aqui. A Monique Vilela tá longe, mas longe. Ela está em Belém do Pará, lá no norte do país, porque no domingo o Atlético enfrenta o Remo, lá em Belém, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos para Belém, então, conversar com a Monique Vilela, que vai trazer as informações do Atlético aqui no Esporte TMC. Um furacão modificado, um furacão com alterações para encarar um dos piores times do campeonato. O Remo tá lá embaixo, tá na ZR. Boa oportunidade pro Atlético trazer 3 pontos para casa, jogando lá no norte. Como é que tá Belém do Pará, Monique Vilela?
Um calor danado, viu, Portinho? Boa tarde a todos ligados aqui no Esportes TMC. E eu estou às margens do rio Guamá, que é um rio aqui que, né, é toda a margem aqui das docas, estação das docas, que é um lugar bem turístico e que nesse momento agora começa a fervilhar, tá? Inclusive, para quem está nos acompanhando aqui na live, eu vou dar um giro na câmera e a Rafa vai acompanhar comigo, peraí, para vocês verem que daqui a pouco isso aqui vai lotar, tá? Essas mesas aqui, ó, todas, elas ficam completamente lotadas à noite, porque é um ponto turístico aqui, a Estação das Docas. Olha que bonitão esse barco aqui, esse navio, viu, ETzinho? Agora há pouco tava ali, o chefe do barco tava ali em cima, tá? Marinheiro, vestido todo de branco, acompanhando a movimentação. A galera pode entrar no barco, inclusive, se quiser ali, tirar foto rapidinho e depois descer uma escada bem, bem grande que tem ali. É gigante esse navio e a galera tá entrando ali para tirar fotos. E nós já estamos por aqui, viu, Portinho? Agora, até quem tá nos acompanhando, tá vendo que tá batendo vento no meu cabelo aqui. Para dar uma refrescada, mas a hora que eu desembarquei aqui, por volta de 11h40 da manhã, 32 para 33 graus, ó, a galera do jet ski vai passar no fundo. Ó, que delícia, galera, dando ali uma voltinha de jet ski para amenizar o calor. Agora 30 graus, tá? E tá batendo um ventinho aqui onde eu tô. Quem tá vendo na live pode acompanhar, até que meu cabelo tá meio bagunçado. Aqui ainda dá uma amenizada, tá? No calor. Mas realmente muito quente e úmido, como diz o Serginho, explicou pra gente essa semana, né? A temperatura aqui em Belém. E o Atlético vai encontrar tudo isso e muito mais no Pará pra partida de domingo diante da equipe do Remo lá no Mangueirão. 16h, calor. Aquela chuva típica que hoje ainda não caiu, por incrível que pareça, tá? Por isso eu tô conseguindo fazer, inclusive, o Sports TMC aqui com imagens ao vivo das margens do Rio Guamá. Muito lindo o pôr do sol por aqui. E o Atlético vai, né, entrar em campo nesse compromisso diante da equipe do Remo para tentar voltar a vencer fora de casa. O que não acontece, Portinho, desde a primeira rodada da competição, tá? E a gente aqui, a TMC, tá firme e forte junto com o Furacão aí, pra quem sabe acompanhar essa vitória fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, que temos novidades, tá? O Atlético optou, um pouquinho diferente de nós aqui da TMC, que já estamos sentindo o calor de Belém. Até por se tratar do Atlético não ter fretado o voo para cá, valor alto, né, para Belém, enfim, né, a nova realidade do clube, depois de um ano de Série A e tudo mais, o Atlético quebrou a viagem, tá? Desembarcou agora há pouco em Guarulhos, Curitiba Guarulhos, e vai ficar por lá. E vai realizar um treinamento amanhã, pela manhã, no CT do Corinthians, e depois vem para cá, por volta de 12h45, se eu não me engano, o avião, a delegação rubro-negra embarca para cá. Então quebrou um pouquinho a viagem, chega amanhã, um dia antes ainda da partida, e com novidades na bagagem do papito Odair Helman. Um ano de Atlético, mas desfalque é o que não falta para ele, tá? Resumindo, ele não tem Luiz Gustavo e Terã, que estão no DM desde a semana passada. Léo Derick e Esquivel, que entraram essa semana no DM. Aí, por opção da comissão técnica, ele não vai ter o Portilha, que foi liberado para realizar treinamentos com a seleção da Colômbia, mas aí, até por ter a volta do Jadson, né, que voltou do DM e tudo mais, ele já jogou na última partida, ok, assim, eles resolveram liberar justamente o Portilha. E diante de tudo isso, Porto, o Atlético teve que puxar dois meninos das categorias de base. Eu falava ontem que o Atlético ia esperar, ia fazer uma avaliação hoje pela manhã, porque teve jogo do sub-20, jogo do sub-17. Os times, a base, também tá com calendário ativo. Então dependia muito de uma última avaliação para ver se compensava trazer esses meninos ou não. Lateral direito, Vitinho, está entre os relacionados. Ele que é ponta de origem, mas já está há mais de um ano jogando como lateral direito. E o Atlético teve que apelar para o sub-17. Apenas 16 anos, Arthur também, né? Arthur Monteiro, menino de categoria de base de seleção brasileira, jogou a semifinal agora da Copa do Brasil, sub-20, inclusive vai jogar a final semana que vem, muito provável que vá direto de Belém para lá, para BH, contra o Galo, essa final. Também está entre os relacionados, tá? Então, vocês vão ver um menino de apenas 16 anos no banco de reservas no domingo contra a equipe do Remo aqui na cidade de Belém, por pura necessidade do Odair, por elenco enxuto, diminuto, tudo aquilo que a gente já sabe. E ao menos uma volta para ficar no banco de reservas, para ser uma alternativa para uma minutagem não muito grande ainda, tá? Para um segundo tempo. Julimar, finalmente recuperado daquelas dores no tornozelo, do entorse que ele teve, ele fica à disposição pro Odair, tá? E muito provável que ganhe uma minutagem no segundo tempo da partida, até para ir voltando gradativamente e ficar à disposição do treinador atleticano. São essas as novidades na lista de relacionados, são 24 jogadores, geralmente, né, são três goleiros, o terceiro goleiro é o Matheus Soares, e o time, Porto, nem que o Odair quisesse, ele não ia conseguir criar muito, a não ser que ele botasse o Mikael para ser companheiro do Viveiros no ataque, porque não tem muita alternativa e muita opção não, tá? Vamos lá, não deve fugir disso aqui, tá? Santos no gol, o trio de zagueiros, Benavides deve voltar a ser zagueiro, jogando pelo lado direito. Aguirre centralizado, Arthur Dias lado esquerdo. Essa zaga já aconteceu, enfim, o Benavides realmente não jogava muito tempo como zagueiro, mas vai pro embalo porque é o que tem, tá? Lado direito, Gilberto, que já jogou no segundo tempo do jogo contra o Flamengo. E lado esquerdo, Claudinho, que entrou na fogueira contra o Flamengo, foi relativamente bem e deve começar o jogo. Justamente por pura falta de opção, tá? Aí o meio de campo deve ter Felipinho e Jadson, que já foram titulares contra o Flamengo. A tendência é que se mantenha o Zapelli no time, levando em consideração que tem ainda Dudu e João Cruz como alternativa. Amanhã ainda o último treino pro Odair bater o martelo com relação a isso. Mais à frente, Viveiros e Mendoza. Esse é o time do Atlético para a partida. Vai com o que tem, são poucas as alternativas, como eu falei, não tem nem muito o que o Odair fazer para poder colocar em prática esse time para o jogo contra o Remo aqui no calor de Belém. Como eu falei, o Atlético chega amanhã por aqui, mas a TMC Portinho já está por aqui curtindo os 30 graus da linda paisagem. Vou fazer um giro de novo aqui para a galera acompanhar quem está na live. Olha que bonito, Portinho, pôr do sol. Vou pedir pro Gia ficar de olho nas minhas coisas aqui, porque eu vou bem pertinho do rio pra galera observar o lindo pôr do sol aqui, às margens do rio Guamá, que eu tava lendo um pouquinho aqui da história, Porto, de acordo com a origem indígena desse nome, é rio que chove, viu, ETzinho? Você já esteve em Belém, ET? ET tá dormindo.
Só no rio Belém.
É, só no Rio Belém, ali do lado da Vila Capanema, né? Ali certamente ele já esteve. Não mergulhou junto com o Lisca, mas certamente já esteve. Mas aqui, ó, bonitão, ó, galera ali, ó. Esse é um passeio turístico, tá? Eu não sei se vocês aí estão com visual, mas só pra quem tá com o visual da nossa live, tem um passeio turístico que você pega o jet ski e dá uma voltinha bem legal aqui, tá, Porto? Deve ser bacana. Galera tá se refrescando um pouco aqui na água do Rio Guamá e a gente tá por aqui acompanhando todos os detalhes desse compromisso do Atlético na cidade de Belém. Peraí que eu vou girar a câmera pra mim de novo. A Rafa deve ficar maluca quando eu faço isso. Mas estamos aqui, firme e forte, para trazer todas as informações do Furacão para essa partida na linda Belém, que eu tenho certeza que o Serginho sente muitas saudades.
Valeu, Monique Vilela, direto de Belém do Pará. Eu vou tomar um tacacá, não tá, ficar de boa. Que beleza, um visual maravilhoso, hein? Ali a beira do rio, um clima amazônico. Fantástico! Monique Vilela com 30 graus lá em Belém do Pará, trazendo as informações do Atlético aqui no Esporte TMC. Inclusive, a Demicon, fora de campo, tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Ademicon. Dá pra ser crédito, dá pra ser investimento. Lógico que dá. Foi mal, Robson.
Me desculpe, Rafael Porto. Só, inclusive, dizer que acho que o Chimbinha tá junto com a Joelma hoje lá em Belém, né?
Ah, tá o casal?
Tá.
Que bonito. Só lá, tenho certeza.
Ele tá aqui, eu vou mostrar ele de fundo.
Time completo. Cadê?
Tá olha ali, lá,
olha lá. Chimbinha.
Alguém tem que comprar água pra mim, né?
É verdade. Monique Vilela com o time Monique completo lá em Belém do Pará. O Hospital Ipo é o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina, com atendimento 24 horas. Acesse ipo.com e agende a sua consulta. Remo e Atlético, domingo, 16h, lá em Belém do Pará. É o Furacão tentando voltar a vencer fora de casa desde janeiro. O Atlético não ganha um jogo longe da Arena da Baixada. Tem desfalques, tem problemas, vai ter guri de 16 anos no banco de reservas para completar ali o banco. Mas o Atlético é melhor que o Remo, hein? Jairo Silva comenta o jogo de domingo na TMC. Vai dar furacão, Jairão?
Espero que sim. Até porque o Atlético contra o Flamengo provou que nem sempre os desfalques têm um peso. Claro que o jogo foi na arena, foi contra o Flamengo, todo mundo gosta de jogar esse modelo de jogo. E contra o Remo é lá, no Mangueirão. O Remo é um time que nos últimos jogos mostrou muita competitividade. É um time que vai incomodar, já fez isso com o Palmeiras, jogando lá no Mangueirão, deu muito trabalho, quase até surpreende o líder do campeonato. Então o Atlético tem que tomar cuidado. É claro que se você for analisar os desfalques, na teoria é um peso enorme. Você não ter Esquivel, não ter Teran, não ter Luiz Gustavo, enfim, são desfalques que realmente tem um peso enorme, mas o Atlético tem que jogar. Não são os desfalques que vai marcar o jogo para outra data. Ele tem que estar em campo, tem que jogar e tem que competir acima de tudo. Eu vejo que o Odaí, o que ele já fez até agora, é possível confiar no trabalho dele, na estratégia que ele vai utilizar para esse jogo contra o Remo. Cada adversário tem uma maneira de você enfrentar. Cada adversário tem um potencial, né? O Flamengo um potencial altíssimo, o Remo nem tanto, mas é preciso entender o que o Remo está fazendo agora, de ter confrontado bem, em condições de igualdade com o Palmeiras, de vir de um resultado fora de casa, que foi uma vitória contra a Chapecoense.
Eliminou o Bahia na Copa do Brasil.
São exemplos que você deve levar para dentro de campo e ver o que que você pode tirar, extrair do teu time para fazer frente a essa equipe que vai jogar em casa com o apoio da torcida.
É claro que se você olhar a tabela, é aquele típico jogo que você vai colocar a responsabilidade total do resultado pro Atlético. Eu até acho que o Atlético é o mais responsável pelo resultado, por todo esse contexto. Agora, responsabilidade é uma coisa, probabilidade de vitória é outra. Eu considero o jogo de domingo muito difícil. Primeiro pelo recorte recente do Remo. O Remo nos últimos 4 jogos não perdeu, venceu 3 jogos, venceu os jogos da Copa do Brasil, né? E nem está os 2 jogos contra o Bahia. Ele começa essa sequência exatamente contra o Bahia, né? Foram os primeiros jogos que ele vence das competições nacionais, primeiro pelo Campeonato Brasileiro e depois na Copa do Brasil. E depois ele consegue uma arrancada, Chapecoense, Botafogo, jogando melhor fora de casa do que em casa, mas tem um empate contra o Palmeiras. E é um time que, mesmo em casa, ele é formado pelo técnico Léo Condé para contra-atacar. Então, o que eu imagino do jogo é, claro, tirando ali uma empolgação inicial do Remo, que possa tentar ali pressionar, eu imagino um Remo esperando o Atlético, isso já aconteceu nos jogos do Remo em outras partidas dentro de casa, e contra-atacando. É um time muito forte no contra-ataque, por conta de 2 jogadores especialmente. Um personagem que o futebol paranaense conhece muito bem, um personagem polêmico, mas tirando todas as questões polêmicas, ele tem feito uma boa temporada. Ele tem jogado bem o Campeonato Brasileiro, que é o Aleph Manga. Ele joga como centroavante, mas se movimenta muito. O outro bom jogador, também veloz desse contra-ataque, é o Jajá. E ainda tem o terceiro, que é o Iago Pikachu, né, que fez talvez a troca mais polêmica da história lá do futebol do Pará, que foi a saída do Paysandu, não de um clube para o outro, mas depois de ter arrebentado no Paysandu, agora está no Remo. É um contra-ataque muito forte. Então esse Atlético todo desfalcado vai enfrentar um Remo no seu melhor momento da temporada. Por isso que considero difícil, mas mesmo assim a responsabilidade é do Atlético. Eu acho que mesmo com todos esses desfalques, o que o jogo do Flamengo traz é até a solução que o Odair vai utilizar nesse jogo contra o Remo. Então, eu acho que sim, a responsabilidade é do Atlético, apesar do contexto.
Se tem uma coisa ali da lateral esquerda que tem uma dose realmente grande de azar, porque 2 caras se machucaram no mesmo jogo, o Léo Derick e o Esquivel contra o Flamengo. Entra o terceiro lateral, mas essa solução já apareceu contra o Flamengo, né? Então isso dá até uma cancha um pouco maior, um otimismo um pouco maior, uma confiança um pouco maior pro Claudinho. Foi um cara que fez um bom paranaense, mas, pô, ele é a segunda ou terceira opção, se a gente contar que quando o Esquivel não joga de zagueiro, ele ainda joga de ala, ainda tem o Léo Derick para jogar de ala, ainda tem o Mendoza que joga de ala esquerda. Então ele está tendo as primeiras oportunidades no Brasileirão agora. Mas eu acho que ele deu conta do recado no que ele foi exigido contra o Flamengo.
E sobre lateral esquerdo, né, vai jogar o Claudinho, que vamos chamar assim, é do time aspirantes, né, sub-20. Sim. E o que jogou o Campeonato Paranaense. E no banco vai ficar o Arthur Monteiro, que é capitão do sub-17. Isso.
Jogador de seleção brasileira, sim, sub-17, um dos principais talentos da base do Atlético. Mas ele tem 17 anos e
por
tá normalmente...
em seleção...
Fala, Monique.
Perdão, falando em cima de vocês aqui, só acabou de sair uma convocação da Seleção Brasileira Sub-20, tá? Para amistosos no mês de junho. E o Atlético é muito referência, né, em Seleção Brasileira. Acabou de sair essa convocação. O zagueiro Arthur Dias, o Vitinho, que tá aqui, lateral direito, e o atacante Kaique Ayrton, aquele que lá em 2024 o Cuca puxou para alguns treinos com o elenco principal, eles estão convocados para esses amistosos contra o Chile em Santiago. Então, assim, são jogadores aí, a gente vai ver o Vitinho no banco, enfim, o Atlético tendo que recorrer a uma base, mas uma categoria de base que tem muito jogador já com passagem por Seleção Brasileira.
Tá com a lista em mãos aí, Monique? O Bruninho tá nessa lista ou não?
Sim. É, não, o Bruninho não está na lista. Pera aí, deixa eu bater o olho de novo aqui. Não, do Atlético só. Arthur Dias, zagueiro. Vitinho, lateral direito. E Kaique Ayrton, atacante do Atlético. Os outros atacantes, Gabriel Carvalho, do Alcazar, do Palmeiras, Isaac, do Shakhtar, Luca Meirelles, do Shakhtar, Rayan Lelis, do Cruzeiro e TT, do São Paulo.
É, na cota Shakhtar vieram outros jogadores, o Bruninho ainda não, mas foi só uma curiosidade, né? Porque na última data FIFA de amistosos sub-20, o Bruninho foi o grande destaque. Mas enfim, já não tá nessa convocação. Chama atenção a convocação do Vitinho, que vai ser o reserva de lateral direito nesse jogo e contra o Remo. Ele é o titular do time sub-20 do Atlético, que tá disputando o Brasileirão da categoria.
O Vitinho, torcedor do Atlético deve lembrar, né? No Campeonato Paranaense, ele foi reserva. Ele
do Gilberto.
Do Gilberto, inclusive, né? Porque ele é um lateral muito diferente do Gilberto. O Gilberto ponta, é, né, muito mais do passe, da ele técnica. Era ponta, né? Ele era ponta.
Foi cara transformado em lateral pelo João Corrêa.
É, um cara pra jogar no espaço, mais de velocidade.
Essa lembrança feita e a participação da Monique é oportuna, até porque fala de convocação e o Atlético é realmente uma referência, uma das referências do futebol brasileiro para a CBF em termos de categoria de base, mostra muito que não tem que se preocupar quando lança jogador sub-17, sub-20, como é o caso que vai acontecer agora contra o Remo, porque são jogadores preparados. A grande parte que nesse momento é chamada a intervir no com o elenco principal, já passaram pela seleção. Esses moleques são tudo talhado aos grandes eventos, aos grandes obstáculos.
A Monique trazia um dado bem interessante, Jairão, sobre isso. Dos 24 jogadores que estão relacionados, né, para esse jogo contra o Remo, 11 são de formação do Atlético, 13 se você colocar Santos e Julimar, mas eu nem vou considerar porque são jogadores de outro status, né? O Santos então nem se fala, tem outro tipo de trajetória, mas é algo que está acontecendo no Atlético. O grande ponto que eu tento interpretar, tento entender e colocar aqui em debate é até que ponto que isso é realmente planejado e até que ponto é mais fruto dos problemas que o elenco não consegue sustentar e que você precisa recorrer à base. Porque não é normal você ter o cara do sub-17, capitão, destaque, tem todo esse status, né? O cara que vai jogar uma final, inclusive, na terça-feira contra o Atlético Mineiro, não é muito comum. Mas é algo que o Atlético tem feito. E acho que aí é um outro elogio que deve ser feito ao Odair. Ele não tem tido medo, ele tem utilizado os caras, inclusive o Claudinho contra o Flamengo foi assim, quando ele teve um problema, ele escalou o Claudinho foi muito bem.
É, e nem sombra, nem sinal de ele dar uma desconfiança de escalar o Léo, que é um jogador que faz parte do elenco, fica no banco, o Léo Pelé, mas não entra nunca. Nos últimos dois jogos do Brasileirão, contra o Vasco e contra o Flamengo, foram três oportunidades onde, se ele quisesse, ele podia pensar em pôr o Léo. Quando lá no jogo contra o Vasco, o Terán se machucou, ele não colocou o Léo, colocou o Léo Derick como zagueiro pela esquerda. Depois, contra o Flamengo, tanto na lesão do Léo Derick no primeiro tempo, quanto na lesão do Esquivel no segundo tempo, ele não colocou o Léo também. E não é nem cogitado, é um jogador que certamente vai deixar o clube na janela do meio do ano e nesse momento está cumprindo só o papel dele de ser uma composição no banco de reservas. Mas apesar de toda essa dificuldade com os desfalques, eu acho que é o momento do Atlético dar uma resposta fora de casa. São 5 derrotas seguidas e ao mesmo tempo, como visitante no Brasileirão, e ao mesmo tempo o time é o 5º colocado do campeonato. É o momento de conseguir encaixar um grande jogo como visitante e conseguir o resultado. Por exemplo, a gente comentou essa semana, nem o Viveiros desencanta como visitante. Todos os 9 gols dele na temporada, 8 no Brasileirão e 1 no Paranaense, foram na Arena da Baixada.
Serginho jogou no Paysandu. É uma moleza jogar contra o Remo lá no em Belém, né, Serginho?
Eu tô ouvindo aqui os dois aqui, parece que ele vai jogar contra ninguém lá, né? Eu discordo, cara. Pra mim, o Remo, mesmo o Atlético titular, o Atlético não é favorito lá contra o Remo. É um outro ambiente, é um jogo difícil. Ele pode se superar e pode até vencer a partida. Eu acho que não existe mal que dura pra sempre. Você perde 4-5, daqui a pouco você começa a ganhar. Um ou outro ganha, ou começa a ganhar e continua. Mas é um adversário muito difícil. O piso é diferente, o calor é diferente, tudo é diferente. Então você vai jogar ali 15, 20, 25 minutos e dali para frente você vai começar a sofrer, né, para jogar. Então não é uma tarefa fácil, cara, não é fácil. Então o Atlético vai ter muitas dificuldades, como todo mundo que vai lá. Um ou outro vai lá e ganha, empata, né, mas é um ambiente hostil em termos de físicos, né. E o Remo, se eu pegar o recorte curto, como disse o...
Tá tudo bem, Sérgio?
Engasguei aqui. Não, é um ambiente hostil e, assim, é difícil pro Atlético ser considerado favorito, na minha opinião, por conta dos resultados recentes, né? O Remo conseguiu, inclusive, desclassificar o Bahia com 2 vitórias, né? Que é um time que tá aí do nível do Atlético, ou até mais técnico, digamos assim, mas tá indo, brigando aí pelas mesmas posições. Então, assim, não que isso seja a realidade, que vai acontecer uma vitória do Remo, mas é um adversário muito complicado e o Atlético vai ter que fazer algo melhor ou bem melhor do que fez nos jogos anteriores fora de casa, porque é bem diferente, né? O Atlético, eu não consigo entender como os times conseguem, não é o resultado em si, eu digo, é o desempenho, né, ser tão diferente ao jogar em casa contra jogar fora de casa. O Atlético tem a questão do gramado, acelera demais o jogo, em nenhum lugar você encontra um jogo tão rápido como está hoje a Arena da Baixada. Ok, pode ser até isso, mas eu não acredito que seja só isso. Não dá pra, eu não sei definir, acho até que nem o treinador sabe, que senão já teria feito algo, né? Mas assim, o Atlético joga num campo muito duro, vai jogar num campo muito fofo.
Talvez seja o mais oposto dos gramados em relação à arena.
Pode ter certeza, pode ter até gramados um pouco mais altos até, porque eles não deixam o gramado tão alto lá. O problema é que, como chove quase que todos os dias, o chão fica muito molhado e fica muito mole. E aí você pisa, você tem uma instabilidade, assim, cara. Então é um outro tipo de jogo. Se aqui acelera demais, lá freia demais. Então, para quem está acostumado a jogar com essa velocidade, ficaria mais difícil, e é compreensível isso. Então, assim, é um jogo difícil. O Atlético não tem nenhuma chance? Claro que não. O Atlético tem um time que também, como o Remo, tem um contra-ataque que muitas vezes funciona e funciona muito bem. Tem jogador de força na frente, tem uma defesa, né, os 3 jogadores que vão jogar, mesmo o Benavides não sendo especialista ali, mas ele tem uma noção de posicionamento muito boa. Os outros 2 estão jogando muito bem. Então são 3 jogadores que dão uma sustentação defensiva, né? Agora, o problema todo para mim é você ter o controle do jogo, o controle da bola. O Atlético vai ter que ter isso. Mesmo o adversário, dá a bola para contra-atacar, sim, é o jeito do Léo Condá, quando é jogar. Mas eu vejo que o Atlético tem que ser melhor, né, do que é fora de casa, porque fora de casa ele não consegue ser protagonista em nenhum momento dos jogos. Os adversários estão dominando o Atlético. Eu acho que isso é um problema que tem que ser resolvido. Eu não vejo como a diferença ser tão grande assim, Gui.
Eu acho, Serginho, que no fundo a gente está concordando, tá? Porque sim, sim. Eu abri meu comentário listando os fatores que colocam a colocação, ou a posição, né, para não ficar tão redundante, a posição do Remo, ela não é de acordo com a realidade do recorte atual. Se você olhar só a posição do Remo, você vai se iludir, você vai entender que o jogo vai ser uma coisa que não vai ser, não vai ser moleza. Agora, para mim, o grande ponto, até pela característica do jogo, do Atlético provavelmente ter mais a bola, é que o jogo vai passar muito pelo Zapelli. Só que diferente do que passou contra o Flamengo. Contra o Flamengo, ele era muito responsável por fechar espaços e ser essa primeira conexão no contra-ataque, de pegar essa bola e encontrar o Mendoza ou o Viveiros. Agora ele vai ser o responsável pela armação. E ele já falhou em diversos momentos nessa função. Só que eu acho que o jogo contra o Flamengo, a atuação que ele teve, ainda mais comparando com os concorrentes dele, com o Dudu e com o João Cruz, o credenciam para mais uma oportunidade.
E comparando com ele mesmo. Porque com ele mesmo, perfeito. Fazia tempo que jogando nessa função ele não tinha uma atuação assim, ok, eu não tô nem dizendo que ele foi brilhante, que ele foi maravilhoso, eu acho que ele jogou bem contra o Flamengo.
O treinador achou um jeito para ele jogar como um terceiro do meio, sem ter que ser um jogador lá do lado do centroavante. Ele jogou em linha de três, cobrindo o lado esquerdo, como meia esquerda ali, então ficou um volante, dois meias, ele fazendo mais o lado esquerdo, mas sem bola, jogando mais de trás, né? E ele realmente foi bem, fez um ótimo jogo, né? Então,
mas precisa de regularidade, precisa manter.
Só que, Jairão, essa questão do posicionamento, ela é sutil no campo, mas ela é fundamental para a maneira que o jogador até recebe a bola. E eu acho que está ficando comprovado que o que aconteceu no ano passado, mesmo num contexto de Série B, é uma tendência para a carreira do Zapelli. Talvez o Zapelli tenha que pensar nesse posicionamento como carreira, porque isso que o Serginho falou, né, que aconteceu no domingo contra o Flamengo, o Atlético tinha o Felipinho mais centralizado, o Jadson saindo pela direita e o Zapelli pelo lado esquerdo. Ou seja, ele não pegava essa bola lá entre as duas linhas de marcação do Flamengo, pressionado pela linha de defesa ou pelos volantes. Não, ele pegava essa bola muitas vezes sem muita pressão, numa retomada até de contra-ataque, e aí ele encontra passes. Talvez ele tenha que desistir da posição de 10 clássico, porque ele tem jogado mais, todas as vezes tem jogado melhor numa função um pouco mais recuada no meio de campo.
Por mim, ele já teria mudado de posição desde o segundo turno da Série B. No cenário da Série B, óbvio, temos que fazer essa contextualização, mas, pô, ele foi um dos principais jogadores do Atlético no segundo turno da Série B, vindo mais de trás, com bola dominada. Recentemente, aquele jogo contra a Chapecoense, no segundo tempo, o Atlético conseguiu quebrar as linhas da Chape com o Zapelli entrando no segundo tempo e dando passes vindo mais de trás. Eu acho que é o lugar ideal, inclusive, para ele jogar. Por outro lado, o Odair já deixou muito claro que não vai abrir mão nesse momento da força do centro do campo, como ele diz, com os dois volantes mais marcadores. Então, como ele arrumou, como disse o Serginho, contra o Flamengo, um jeito específico do Zapelli sendo o terceiro do meio do campo, tem que arrumar, porque acho que é um potencial que pode aparecer.
Quer fazer faculdade sem abrir mão da sua rotina? No semipresencial da Tuiuti, você estuda com flexibilidade e ainda vive uma universidade de verdade. Acesse tuiuti.edu.br. Eu tô de olho no chat, a galera tá participando, mandando mensagem aqui pra TMC. O Hermes diz que o Portilha não é desfalque, inclusive nem precisa voltar. O Vanderlei diz que o Atlético tem peças para substituir à altura os desfalques. Tem Dudu, tem João Cruz, tem Chiquete, tem Leozinho. Tem bastante gente aí para montar um time para ganhar do Remo. O Moacir diz que não ganhou fora desde janeiro e não vai ser agora que vai ganhar, porque esse time é muito ruim. O Atlético é um amontoado, é mal distribuído em campo, é só o trombador lá na frente sem ninguém para jogar ao lado dele. Tá em quinto, hein, no brasileiro. Imagina se estivesse em 15º. O Moacir tinha jogado uma bomba já no CT. Roney, o problema é qual Atlético que vai jogar, se é o que enfrentou o Dragão ou que jogou contra o Mengão.
Não sabemos, vamos descobrir no domingão.
Isso é importante porque nós abordamos o assunto. Qual é o Atlético de casa e qual é o Atlético de fora de casa? E estamos tentando desvendar qual é o mistério. O Serginho falou sobre estado de campo, do gramado. Eu também não vejo dessa forma. Eu vejo um Atlético muito diferente fora de casa. Ele é menos intenso. Ele é um time que não tem a mesma disposição tática, inclusive tática fora de casa, está devendo. Então, esse é um assunto que a gente está tratando aqui. Só antes do Guilherme me permite, a questão do Portilha, que o nosso ouvinte falou até hoje de manhã, até eu falei para o Robson. A gente estava no programa de cedo e eu disse, se o Odair liberou com antecedência o Portilha, é porque ele não faz falta. E aí a ficha começa a cair, que foi um investimento que lamentavelmente até aqui não deu resultado. Até tem a questão do tempo para adquirir, se habituar, se acostumar bem ao futebol brasileiro, né? É um período que o estrangeiro normalmente precisa, não são todos, mas o Portilha deve estar passando por isso, uma questão de adaptação ao futebol brasileiro. Mas que até agora ele não deu uma resposta, não deu. Então o que faz o Atlético? Libera. Quem sabe ele vai convocado, melhora lá e o Atlético não vai perder tudo que foi investido nesse jogador.
É, eu acho que até ia dizer isso. Ele não... Não é que libere porque ele não faz falta, mas ele não faz falta o suficiente para poder ser liberado e, quem sabe, jogar a Copa do Mundo e se valorizar. O Atlético faz muito tempo que é business, né? Então é mais do que normal, qual valorização melhor do que um atleta ter o estar na Copa do Mundo? De repente vai lá, joga uma ou partida, o outro é titular.
Não, a gente tem, não sabe, vitrine melhor.
Você vai vender melhor, porque pelo que ele está jogando, de repente, já a cifra que foi investida já pode ficar alta, né? Para o Atlético. Agora, em relação ao torcedor, Gui, eu acho assim. Eu já vi o Atlético jogar mal e jogar bem. Eu nunca vi assim, o Atlético desorganizado, como foi a palavra utilizada. Eu não vejo o Atlético desorganizado.
Falou amontoado, foi a palavra.
Amontoado, né? Então, eu digo, eu não vejo o Atlético desorganizado, sinceramente. Eu acho que às vezes joga bem, às vezes joga mal. Mas ele é fácil, pra gente que tá comentando, é fácil você ler o que você tá vendo ali do Atlético. Às vezes a gente pode até discordar, né? Mas ele tá apresentando uma organização definida pelo seu treinador. Podemos achar certa ou errada, mas é um time organizado, na minha opinião.
É que, da maneira que o elenco do Atlético foi construído, sendo um time muito baseado nos mesmos jogadores da Série B do ano passado, se fosse desorganizado, amontoado, não estaria em quinto. Seria impossível. Sim, claro. Porque nesse tipo de elenco, o forte dele é o jogo coletivo, claro, com um impacto muito grande do Viveiros lá na frente, mas o Viveiros, ele também depende dessa organização do todo, porque quando o Atlético não tem isso, não consegue colocar o Viveiros no jogo também.
Sextou! Final de semana tem futebol e comemoração. Então passa na Torres Casa de Carnes e garanta o seu churrasco. O kit resenha da Torres já tá escalado. Fica na rua Toledo, número 95, lá em São José dos Pinhais. E no Instagram você encontra no arroba Torres Carnes SJP. Bom, o De Lázari falou que o Remo vai ser humilhado. O Serginho falou que o Remo é mais forte disso que o PSG. Mas o Robert Souza é quem está chegando com as informações do Remo, o adversário do Atlético no jogo de domingo. Fala aí, Robert!
O Remo vive a melhor sequência neste retorno à Série A, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. Sendo que os dois triunfos contra Botafogo e Chapecoense foram longe do Mangueirão. Os resultados aproximaram a equipe azulina do primeiro time fora da zona de rebaixamento, posição hoje ocupada pelo Santos, após a conclusão da 16ª rodada, diminuindo a distância para apenas 3 pontos. Fora de casa, o Leão Azul somou 8 dos 15 pontos que tem, o que faz da equipe 10º melhor visitante do Brasileirão. Com 7 pontos somados em casa, o time é o pior mandante ao lado da Chapecoense. O último e único triunfo azulino diante do torcedor nesta Série A completa 2 meses nesta sexta-feira. Na 8ª rodada, o Remo superou o Bahia por 4-1, e desde lá, não venceu mais ninguém atuando em seus domínios. Marcelo Rangel, goleiro do Remo, revelou que existe uma meta de pontos a ser conquistado antes da parada para a Copa do Mundo.
Realmente, né? Você tem que ter objetivos a curto e a longo prazo. E a curto prazo a gente tinha esse objetivo antes da parada da Copa de atingir essa pontuação, no mínimo 20 pontos, sendo que tem uma rodada ainda depois, né, na volta, para terminar o primeiro turno. E pela projeção dentro da tabela, pela pontuação e pelos dois jogos em casa, é possível chegar, né? Até passar, na verdade, né? Porque se for duas vitórias, você passa. Se daqui a pouco for um empate, uma vitória, acaba que é um ponto a menos, mas a gente tem feito de tudo para conquistar esse objetivo a curto prazo. O grupo está focado, estamos trabalhando muito para isso, né? Viemos aí numa crescente de jogos também, em todos os aspectos. Eu acredito que a gente está preparado para viver domingo um outro grande jogo, que não adianta a gente pensar, falar, tem dois jogos aqui dentro. Eu sempre falei isso, a gente vive cada jogo, né? Cada adversário, o próximo é o Atlético Paranaense, e se a gente vencer o Atlético, conseguir essa vitória em casa perante o nosso torcedor, a gente vai ficar muito próximo desse primeiro objetivo, que seria os 20 pontos antes da parada da Copa do Mundo.
Com duas partidas em sequência em Belém, contra o Atlético e São Paulo, antes da parada para a Copa do Mundo, o Remo pode, enfim, encaixar uma sequência de vitórias dentro de casa na Série A, o que pode tirar os azulinos da zona de rebaixamento.
Valeu, Robert Souza, com as informações do Remo, o adversário do Atlético no jogo de domingo, lá em Belém do Pará. Para Mondri Sports, time amador ou profissional, faça seu uniforme com a Mondri Sports. Alta qualidade e personalização. Chama no WhatsApp 3332-6052 ou acesse mondriesports.com.br, sua melhor opção. Jogo é domingo, 16h, transmissão TMC a partir das 3. Então, domingão, 15h, começa o esquenta TMC para Remo e Atlético, 16h, bola rolando pro Furacão no Campeonato Brasileiro. O Remo, um dos piores mandantes do campeonato. O Atlético não ganha fora desde janeiro. Vamos ver o que vai dar esse confronto aí entre o Leão de Belém do Pará e o Furacão Paranaense. Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. Vamos fazer um intervalo? A gente vai voltar daqui a pouquinho com o Esporte TMC ao vivo hoje aqui da BYD Servopa do Portão. Rua João Bétega, número 127, pertinho da Igreja do Portão, pertinho do Colégio Bagose, pertinho aqui da Rápida, né? Na esquina aqui da João Bétega com a Rápida aqui. Passa aqui se você mora aqui na região ou se você vai passar por aqui no caminho para sua casa, dá uma passadinha aqui na BYD Servopa do Portão para você conhecer os carros, conhecer a turma da BYD, conhecer a loja que é muito bonita e também trocar uma ideia, por que não, com a turma da TMC. Vem pra cá que a gente vai junto até às 20h da noite com o Esporte TMC. Agora são 5h57, bora pro intervalo. A Transamérica agora é TMC, quem torce sabe, quem escuta.
BYD.
Continue com a gente, já voltamos
com muito mais futebol.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Tem silicone, tem selante e desengripante. Tem também aquela espuma que expande. E o aplicador Solufix. E pra selar, pra vedar, pra colar. Pra pintar, pra dar acabamento, mesmo sem rimar. É Solufix, pra te deixar feliz. Deixar feliz, no aconchego do seu lar, da porta de entrada até a sala de estar, é Solufix.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço, o vibrante de uma conquista, o acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
Link TMs que afeta o local. De segunda a sexta, quem escuta. TMC.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí. Porque consórcio A Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Palpite campeão, Tratoraço e Mercado de Correias. Mostre que você é fera no Participe e concorra a 10 bolas da Copa do Mundo. Participe pelo Instagram Tratoraco Curitiba. Siga o perfil, curta o post oficial, marque dois amigos e dê seu palpite do primeiro e terceiro lugar da Copa. Simples assim, é um sorteio a cada jogo do Brasil e acertando o palpite, você leva a bola na hora. Os palpites poderão ser feitos até o dia 10 de junho. Tratoraço e Mercado de Correias, juntos na torcida pelo Hexa.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades em especial espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Voltamos com muito mais futebol! Esportes TMC!
Tamo de volta com o Esporte TMC dessa sexta-feira! Hoje ao vivo aqui da BYD Servopa do Portão, Rua João Bétega, número 127. E eu tô dentro aqui do BYD Ato 8. Que é imenso e é lindo, e parece que eu tô dentro de uma espaçonave, e parece que eu cheguei no futuro, parece que eu estou falando direto de 2056, parece que o Brasil já foi hexa, já foi hepta, octacampeão do mundo. Olha que maravilha que esse carro, enorme, lindo, é o BYD Ato 8. E agora eu vou caminhar aqui pela Servopa, pela BYD Servopa, que eu quero mostrar outras coisas pra galera. Marquinho, cuidado pra não cair, Marquinho, ó. Vamos passear, olha aqui, ó. Mostra aqui o carro aqui, ó. Mostra ele aqui, ó. Olha que beleza. Olha o tamanho do rapaz. Olha o tamanho do rapaz.
É bem mais alto que o Marquinho Souto, hein?
É bem mais alto. Marquinho Souto precisa de escada pra entrar no Ato 8, que é muito grande. Passando aqui, a rapaziada tá trabalhando. Rogério Afonso, Jairo Silva, Nicolas França já estão ali no cafezinho. Aqui, rapaziada trabalhando, todo o pessoal trabalhando. E agora eu vou trocar uma ideia aqui com o pessoal da BYD Servopa. Gabriel Pianaro, gerente de marketing do Grupo Servopa, e o Alceu Jubanski Júnior, gerente de vendas do Grupo Servopa. Tudo bom, Gabriel? Beleza, cara?
E aí, Portinho? Cara, primeiro uma honra recebê-lo, né? Porque eu escuto vocês praticamente todo dia no carro indo para casa. Então, primeiro uma honra receber vocês aqui. Já deixo um abraço pro Rogério Afonso, parceiraço nosso. Ter vocês aqui dentro do Grupo Servopa pra gente é uma honra. Tá? Muito, muito, muito feliz de vocês estarem aqui.
Alceu, tudo bem, cara?
Tudo bem, Portinho, tudo bem, ouvintes da TMC Esportes. É uma satisfação estar aqui com vocês também. E você está acompanhando a nossa marca aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco.
Cara, vamos falar um pouquinho sobre a BYD, que é uma marca que chegou ao Brasil não faz tanto tempo assim e se espalhou rapidamente, né? Hoje a gente vê muitos carros da BYD pelas ruas, porque eles são bonitos, porque eles são econômicos, porque eles são modernos. Por que mais?
É uma marca recente, realmente, 4 anos de mercado aí, fez agora, né, esse ano. E o custo-benefício, tecnologia, acabamento e a forma que hoje que o mercado está se desenvolvendo também faz com que esse consumidor venha para a nossa loja, venha procurar nosso produto e saia daqui muito satisfeito e nos dá esse feedback também de estar muito satisfeito. Faz com que isso se polarize também entre famílias e amigos que também procurem nosso produto.
a procura pelos carros elétricos tem aumentado muito, né?
Muito, muito. E também essa questão de mercado mundial também faz com que o combustível influencie também na decisão de compra e faz com que esse cliente venha buscar isso.
Aquele Ato 8 que eu estava dentro lá agora há pouco, é o maiorzão que vocês têm aí?
Esse é o maior, 7 lugares e entrega tudo, tecnologia e hoje está saindo por R$ 399 mil. Um carro sensacional, Porto.
Custo-benefício dos melhores para a categoria.
Um dos melhores para a categoria, tecnologia e além de todos os outros carros do nossa linha também, que trazem isso, né? Custo-benefício e a procura deles também.
Esse aqui traz da gente aqui, qual que é?
Esse é o BYD Seal, o nosso esportivo. Então hoje ele está 299, 530 cavalos. Então um carro sensacional e com todo acabamento, esportividade que a BYD traz e a esportividade principalmente desse carro, né?
Vamos entrar nele ali? Vamos ali. Deixa eu me mostrar ele. Que isso aqui é bonitão também, esportivo, né? Olha aqui, rapaz, coisa linda. Tá mostrando aí, Maquinho? Boa, garoto.
Entra aqui, ó.
Ô, louco, hein? Coisa linda, rapaz, ó. Esse aqui é o mais esportivo?
Esse mais esportivo, Portinho, um carro 100% elétrico, com autonomia aí de 400 quilômetros, e você consegue uma carga rápida nele aí em torno de uma hora. Então você tem 400 quilômetros de autonomia e consegue carregar ele em uma hora.
Aí eu lembro que a primeira vez que eu entrei num BYD, acho que era um carro de aplicativo, né, que eu chamei, aí entrei, era o Dolphin, que é aquele menorzinho?
Isso, foi o lançamento da BYD aqui no Brasil, o Dolphin, né? Então é o carro também que a gente vende muito bem e realmente hoje o Uber usa bastante, a gente utiliza ele para transporte. E mas depois do Dolphin, a BYD trouxe aí uma linha mais completa e o BYD Seal é um deles, né?
Mas eu lembro de ter ficado muito impressionado assim com o visual, né, do carro, achei muito moderno, muito futurista tudo assim, né?
Sim, os carros chineses chegaram no Brasil com esse visual, com esse design diferente e logo foi chamando a atenção, né, de todo o consumidor e fez com que também quebrasse esse estigma, as pessoas viessem procurar e conhecer o produto e hoje as pessoas conseguem entender o que o carro entrega, o que a marca entrega e o que faz chamar atenção também.
Existia durante um tempo um preconceito assim com carro chinês, né?
Existe, né? O brasileiro é um povo conservador, então existe isso ainda. Mas aos poucos, cada cliente que compra, que sai daqui satisfeito, ele faz essa divulgação do produto que ele tem na mão e isso faz com que as pessoas acabam quebrando um pouco isso e vindo procurar a marca, vem fazer test drive, vem conhecer o produto e acaba se apaixonando e muitas vezes comprando.
Maravilha, Marquinhos, mostra aqui que estamos na TMC aqui, ó. Esse aqui é o Song?
Esse é o BYD Seal.
Seal, pode crer. Ó, estamos na TMC aqui. Gabriel.
Vamos lá, Portinho.
Fala pra gente um pouco mais aí também sobre o Grupo Servopa, porque a BYD é uma das marcas, né, do Grupo Servopa, né?
Exatamente. Hoje somos 14 marcas no Paraná. E aí eu tenho um presente para dar para todo mundo da Transamérica.
É um Ato 8?
Esse a gente passa o teu CPF depois. Só. Quem vier fazer um test drive em qualquer das marcas amanhã, das 8 às 20 horas da noite, vai test drive sem pagar nada, é só vir experimentar um carro, vai concorrer a uma Harley Davidson Street Bob que vale R$ 120 mil. Então amanhã, no feirão da Servopa, com todo o grupo, em todo o estado do Paraná, quem vier fazer um test drive sem custo nenhum, agenda lá no nosso site, entra nas redes sociais, fala com a gente, vem na loja, vai concorrer a uma Harley Davidson de R$ 120 mil. Vai levar para casa uma Harley Davidson de R$ 120 mil.
Que maravilha, hein? Não é só aqui na BYD, é todo o Grupo Servopa.
Todo o Grupo Servopa. GAC, BYD, Honda, Hyundai, Volvo, Honda. Na própria Volkswagen, na Triumph, na própria Harley. Qualquer uma das nossas, nos seminovos inclusive vale também, na rede de seminovos do Grupo Servopa, nós somos a maior rede de seminovos do Paraná. E aí assim, um grupo com 70 anos tem uma condição especial amanhã para todo mundo, mas muito crédito para poder tirar seu carro zero, seu carro usado e a melhor avaliação do seu usado. Porque, Porto, o teu carro, cara, para você é o item mais importante que você tem em casa para passear com sua família. Nós valorizamos ele para que você possa sair com carro zero ou com outro carro seminovo, que é o seu sonho.
Fantástico, gente. Olha, eu queria agradecer demais vocês por estarem nos recebendo aqui na BYD Servopa. A loja é linda, os carros são maravilhosos e a equipe toda está nos tratando com muito carinho, com muito respeito. A gente está se sentindo muito bem aqui. Obrigado mesmo, viu, Gabriel?
Porto, é a primeira de muitas, tá? Com certeza.
Valeu, tá combinado. Ó, galera, não esquece desse recado que o Gabriel deixou aqui, tá? Amanhã, em qualquer loja, em qualquer concessionária do Grupo Servopa, BYD e todas essas marcas que o Gabriel falou aí, fez o test drive gratuito. Dá uma voltinha com o carro, conhece o carro e você vai estar concorrendo a uma Harley Davidson. Valor de quanto, Gabriel?
R$120 mil.
Uma motaça pra você. Amanhã, só amanhã, hein? Vai na BYD e vai na Servopa e já aproveita e fala que você ouviu na TMC. Alceu, obrigado, cara.
Obrigado a vocês por estarem aqui com a gente e conhecendo o nosso produto, entendendo da nossa marca e chamando também as pessoas para vir aqui fazer o test drive.
Recadinho pro ET. Tô esperando você aqui amanhã, meu amigo. Vem aqui com o seu CPF, vamos trocar seu carro.
Tô indo lá porque meu carro tá na hora que cada vez que eu ligo, o Ibama vem atrás de mim.
É uma podridão o carro do ET, cara. Você não tem noção. É. Ele tá precisando mesmo.
A gente pega o teu carro pra fazer um leilão depois pra alguém que precise realmente.
Pega mesmo? Vou lá, hein? Vou trocar lá o BYD, hein?
Tamo te esperando amanhã.
Então fechou, vou lá porque eu moro perto ali.
Bora lá.
Boa. Gabriel, seu, obrigado, gente. Tamo junto, tá? Tamo junto, galera. Valeu, tamo aqui na BYD Servopa do Portão. Deixa eu sair do carro aqui. Carro maravilhoso, carro lindo. Tamo aqui, a loja é muito bonita. Marquinho, cuidado. Vai andando com calma, Marquinho. Deixa eu falar com o Rogério aqui. Eu quero falar um negócio com o Rogério Afonso. Rogério, tudo bom, Rogério?
Tudo beleza, Porto. Estamos aqui na BYD da Servopa, transmitindo o Esporte TMC. Esse final de semana a gente tem três jogos e tem o feirão da Servopa, né? Então você que está nos assistindo, nos acompanhando através do Daio, das redes sociais, aproveite, venha para cá, tem preços especiais, viu, Porto? E esse negócio da moto, eu fiquei impressionado.
Foi bom, né?
Sensacional. Eu gosto de Harley Davidson, acho uma baita de uma moto de 120 mil. É fácil participar, é só fazer o test drive e concorrer, só esperar o resultado. Eu quero ver com o Gabriel quando vai ser esse resultado, né? Porque amanhã a gente vai fazer o test drive.
Coisa linda. Ô Rogério, eu lembrei do teu filho que é especializado em carros elétricos, né? Passa aí o Instagram do Matheus pro pessoal que quiser saber mais sobre carros elétricos. O Matheus Afonso, que é filho do Rogério, é especializado no assunto, já viajou o mundo todo conhecendo fábrica, conhecendo loja, conhecendo fabricante. É Electric Car, né?
É, Electric Car BR, ele é um especialista, ele entende muito. A gente tem um BYD lá em casa, ele anda bastante com o carro. Eu ando com BYD, acho super econômico, prático, carrego a cada 10 dias o carro. Então vale a pena, você tem que curtir. E aqui a gente está na BYD do Portão, do Grupo Servopa.
Show de bola. Valeu, Rogério. Valeu, Manuel. É isso aí, vamos voltar lá para nossa bancada, que agora a gente já mostrou bastante da BYD Servopa aqui, dos carros maravilhosos.
Eu pensei que você ia pedir um carro pro Rogério.
Oi?
Eu pensei que você ia pedir um carro pro Rogério.
Eu tentei pedir pro Gabriel, ele não comprou meu pedido, mas eu tentei. É linda a loja, os carros são maravilhosos e a gente está sendo muito bem recebido. BYD Servopa do Portão, Rua João Bétega, número 127. Passa aqui e amanhã em todo o Grupo Servopa, essa promoção espetacular aí que o Gabriel contou pra gente, com test drive, faz o test drive de qualquer carro gratuito e você vai concorrer a uma Harley Davidson. Vamos seguir em frente aqui com o nosso Esporte TMC, nós vamos juntos até as 8 horas da noite, vamos falar muito de futebol paranaense ainda hoje aqui no programa. Tem Paraná, tem Coritiba, tem muita coisa pra gente falar ainda aqui no Esporte TMC. Pra Biocontrol, sanitização segura e dentro das normas é com a Biocontrol. Acesse biocontrol.com.br ou ligue 3091-7555. Continue participando do programa para concorrer aos prêmios de hoje. Prêmio número 1 tem par de ingressos para Liga Monstro Combate. É no dia 6 de junho na Live Curitiba. Prêmio 2 tem uma ducha da Enerbras. Manda mensagem pra cá, você concorre a esses prêmios no final do programa de hoje. Tudo 10 Nichelle. São 10 dias em que você escolhe se prefere pagar ou receber 10% no Pix ou dinheiro. Nichelle, loja no site ou pelo WhatsApp. Bora falar de Coritiba aqui no Esporte. Tem informações do Coritiba. Começando com o assunto do julgamento do jogo contra o Santos, Nico. Mais uma goleada pra cima do Peixe.
É, tem gente brincando, né, Porto, que tá 9-0 no agregado aí pro Curitiba. 3-0 no campo e uma unanimidade hoje lá no STJD, nos votos dos auditores também. É, o relator, né, o relator auditor, que começa com a votação, depois os auditores até o presidente do STJD, que votaram de forma unânime, nem 6 votos, para que o Curitiba, para que o resultado do jogo contra o Santos fosse mantido. O Curitiba entrou como terceiro, né, interessado, porque a ação protocolada pelo Santos era contra a comissão de arbitragem da CBF, e aí pedindo uma impugnação da partida por causa daquela polêmica substituição do Neymar, que o Santos alegou no pedido e também hoje no julgamento que não era para ele ter sido substituído, teria que ter sido o Escobar, o lateral. Mas aí, segundo o Santos, a decisão de que o Neymar sairia de campo contra o que tinha falado a comissão técnica, o papel, enfim, teria sido tomada pelo quarto árbitro, mas mesmo essa tese acabou assim não prevalecendo. Vamos lá, uma cronologia do julgamento que aconteceu hoje no STJD. Primeiro, até uma explicação em relação ao que a gente falou durante a semana, que poderia ter sido uma decisão até monocrática ali do presidente.